Muito boa noite, bem-vindos. Olha, o ideal seria que a conversa de hoje se desse toda em versos, da mais arrebatada paixão. Mas a poesia dele ocupou para sempre o território do ideal. E por ora, é melhor nem arriscar versetos gramíneos à sombra dos baobás que ele nos legou. Ele, Marcos Vinícius de Melos Moraes, o poetinha que nos deixou faz 40 anos.
Quem pagará o enterro e as flores se eu me morrer de amores? Quem dentre amigos, tão amigo para estar no caixão comigo? Quem, em meio ao funeral, dirá de mim, nunca fez mal? Quem, bêbado, chorará em voz alta de não me ter trazido nada? Quem virá despetalar pétalas no meu túmulo de poeta? Quem jogará timidamente na terra um grão de semente? Quem elevará o olhar covarde até a estrela da tarde? Quem me dirá palavras mágicas capazes de empalidecer o mármore? Quem oculta em véus escuros se crucificará nos muros? Quem macerada de desgosto sorrirá? Ei morto, ei posto.
Esses versos de A Hora Íntima, que ouvimos Vinícius declamar aí, são do poema que ele escreveu em 1950, 30 anos antes, portanto, de seu funeral, de que assistimos agora a algumas cenas. O poeta que via poesia em tudo, na vida e igual na morte, já tinha nos confiado a seguinte mensagem no soneto Poética 2. Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia. E na perspectiva da vida futura, ergui em carne viva sua arquitetura. Não sei bem se é casa, se é torre ou se é templo, um templo sem Deus. Mas é grande e clara, pertence ao seu tempo. Entrai, irmãos meus. Entremos, pois, no universo amoroso desse imenso brasileiro, plural até em nome Vinícius e sobrenome Moraes. Poeta, compositor, diplomata, carioca, botafoguense, homem apaixonante e apaixonado por seus semelhantes, sobretudo pelas mulheres. Para celebrar o poeta, convidamos 5 vinicianos ilustres para interpretar seus poemas. Fernanda Montenegro, Djavan, Adriana Calcanhoto, Rael e a filha caçula de Vinícius, Maria de Moraes. Comigo, nessa conversa, a nos guiar pela constelação Vinícius, está o curador da obra de Vinícius de Moraes, o professor de literatura e também grandíssimo poeta Eucanaã Ferraz. Ah, que bom encontrar por causa de Vinícius, né, Eucanaã? Isso é que é bom motivo.
Que maravilha, né? Eu adorei isso.
Muito bom, muito bom. Escuta, como é que você chegou ao Vinícius? Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Não.
Não.
Muito jovem,
não.
Pra isso, né?
Pois é, mas muito amigo de Suzana de Moraes, filha mais velha do Vinícius. Primeiro casamento, né? Ela e Pedro. E Suzana, assim, foi minha grande, queridíssima amiga. E foi um pouco... eu fui levado para a obra do Vinícius pela Suzana, pelas mãos dela e de Luciana, que me pediram para tratar da obra do Vinícius, uma obra já muito conhecida e lida, enfim, vastíssima, já o grande Vinícius. Mas elas queriam alguma coisa que elas nem sabiam exatamente o que era. E entregaram para mim e disseram, olha, faça o que você achar melhor. E eu fiz.
Fez e fez muito bem.
A questão é o seguinte, Pedro, é que o Vinícius é tão conhecido, tão conhecido. Você viu nas cenas do funeral, gente do povo, realmente aquilo foi uma perda, como se tivesse morrido a poesia, sabe? Então, assim, tem uma... Porque era o cantor, o músico, o compositor, o poeta, o nome Vinícius de Moraes. Então isso acaba fazendo com que a gente fique satisfeito com aquilo e não entre na poesia dele, sabe? Você fica um pouco confortável naquela posição de receber o que chega a você, porque o que chega já é muito e é maravilhoso. Você liga o rádio e está tocando Vinícius de Moraes. Você passa no lugar e está tocando. E você acaba não indo. Mas se você entra lá, você tem surpresas incríveis. É, já que você começou com o poema, eu quero partir para um poema também. Vamos lá?
Bora,
que
vamos
é,
lá.
Que é um poema incrível. Talvez seja, está entre os meus preferidos. Se chama Balada da Moça do Miramar. Silêncio da madrugada no edifício Miramar. Sentada em frente à janela, nua, morta, deslumbrada, uma moça mira o mar. Ninguém sabe quem é ela, nem ninguém há de saber. Deixou a porta trancada faz bem uns 2, 5 dias. Já começa a apodrecer. Seus ambos joelhos de âmbar furam no branco da pele e a grande flor do seu corpo destila um fétido mel. Mantém-se estática em face da aurora em elaboração, embora formigas pretas que lhe entram pelos ouvidos se escapem por umas gretas do lado do coração. Em volta é segredo, imóveis na solidão. Mas apesar da necrose que lhe corrói o nariz, a moça está tão sem pose, numa ilusão tão serena que, certo, morreu feliz. A vida que está na morte, os dedos já lhe comeu. Só lhe resta um aro de ouro que a vida em morte lhe deu. Mas seu cabelo de ouro rebrilha com tanta luz que sua caveira é bela, e belo é seu ventre louro e seus pelinhos azuis. É inacreditável.
Não é que ele fala de amor e morte, ele fala do amor que há na morte e da morte que há no amor. É
um... Exatamente.
Vamos entender o tamanho do Vinícius no Brasil e no mundo. Ele é daqueles poucos artistas, como disse uma vez Antônio Calado, um artista que faz um país. Vinícius faz o Brasil. Então, no cinema, ele foi crítico de cinema, um apaixonado, morou em Los Angeles. Uhum. Ele deu ao Brasil o único Oscar conquistado por um filme falado em português. Orfeu Negro, 59, dirigido pelo francês Marcel Camus, e que tinha o roteiro original do Vinícius baseado na obra, na peça de teatro Orfeu da Conceição, que ele encenou com o elenco todo negro, a primeira peça brasileira a ser encenada com o elenco todo negro no Teatro Municipal do Rio. Bom, Vinícius também fez o disco inaugural fundador da Bossa Nova, Canção do Amor Demais, 1958, Elisete Cardoso, a Divina. Vinícius fez de Ipanema, território do imaginário internacional, com o balanço de sua garota, cheia de graça, parceria com Tom. Então é por tudo isso e muito mais que ele é reverenciado no mundo todo. A poesia dele é reverenciada. Agora, esse infausto ano de 2020, um verso dele, extraído de uma canção em que ele cita uma profusão de orixás, o Papa Francisco citou Vinícius em sua encíclica mais recente, aquele verso conhecidíssimo, lindo: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. O Francisco foi um bocado ecumênico na escolha dessa citação, não é não, Eucanã?
Olha, eu adorei esse negócio, porque é como se a espiral viniciana religiosa, que o Vinícius tem uma formação religiosa muito forte, né? O primeiro Vinícius é muito cristão católico, a primeira poesia do Vinícius. Então, assim, que o Papa tenha reencontrado o Vinícius, mas não esse Vinícius, mas o Vinícius já
do
candomblé, entendeu? É maravilhoso, porque o Vinícius nunca perdeu esse senso da religião. Ele sempre foi profundamente religioso, sabe?
É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, ele até deixa a religião como tal, mas ele mantém Deus como personagem na poesia e a fé sempre presente.
Eu acho que ele mantém, sobretudo, uma busca pelo absoluto, sabe? Que no primeiro momento é Deus, e eu diria que depois se transforma no amor. Então, o amor é meio que substitui Deus, entendeu? E é um sentimento tão absoluto, tão inteiro, tão pleno, que ele é reconhecível, seja pelo Papa Francisco, seja pelo Obama, entendeu? Seja por qualquer um de nós.
Vamos fazer o seguinte, a gente está falando dos olhos para o Altíssimo do Vinícius, e é para lá que Fernanda Montenegro volta os olhos cuidando de alguns versos de 1943 do poema Elegia Desesperada.
Elegia Desesperada. E no longo capítulo das mulheres, Senhor, tende piedade das mulheres. Castigai minha alma, mas tende piedade das mulheres. Enlouquecei meu espírito, mas tende piedade das mulheres. Ulcerai minha carne, mas tende piedade das mulheres. Tende piedade, Senhor, das mulheres chamadas vagabundas, que são desgraçadas e são exploradas e são infecundas. Mas que vendem barato muito instante de esquecimento. E em paga, o homem a mata com a navalha, com o fogo, com o veneno. Tende piedade, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém mais merece tanto amor e amizade, que ninguém mais deseja tanto poesia e sinceridade, que ninguém mais precisa tanto de alegria e serenidade. Tende piedade, Senhor, das santas mulheres, dos meninos velhos, dos homens humilhados. Seja, enfim, piedoso com todos. Que tudo merece piedade. E, se piedade vos sobrar, Senhor, tende piedade de mim.
Que você coisa magnífica. Que... Não, as pausas que ela faz é um negócio tão lindo, porque ela encontra os silêncios ali que vão sublinhando certas intenções e, nossa, muito lindo, que beleza.
O Vinícius, quando jovem, além dessa relação muito intensa com a religião, ele também era mais à direita nas preferências políticas. Para você, o que atraiu o Vinícius no integralismo?
Olha, ali, bem, primeiro a formação religiosa dele, né? Menino ali da classe média de Botafogo, Gávea, e conhece uma meninada ali na Universidade de Direito, muito inteligente, e na verdade os católicos ali tinham um projeto de Brasil competindo com outros tantos projetos, né? Tinha um outro lado também da formação dele, que era ali o mundo familiar do samba. Ele tem assim, o tio que já tinha sucesso gravado por Carmen Miranda, que anos depois ele vai reencontrar lá em Los Angeles, o mundo dando voltas. E ele já tinha gravado, ele já tinha canções deles, Foxtrot dele, gravados por amigos. Ele tinha um conjuntinho que tocava em Botafogo, nos bailes. Então ele tem que... Miguel Faria, que tem aquele filme lindo sobre ele, gostava de dizer que Vinícius tinha vida dupla.
Vinícius sempre teve uma espécie de vida dupla. Na juventude, enquanto escrevia acreditando num lema drástico, escreve com teu sangue e verás que teu sangue é espírito. Ele frequentava as putas da Lapa, dançava nos cabarés, era amigo de sambistas. Aos poucos, sua poesia também começou a se aproximar da vida. Desceu das alturas e foi olhar o mundo, o dia a dia das pessoas.
A tal da vida dupla é célebre também a história. Ele entre os amigos marombeiros, lutadores, um vira para ele e fala assim: mas você é poeta? Não podia dizer que não, era é que, poeta.
É que a irmã de um deles estava lendo um livro e ele diz assim: e o nome do poeta é Vinícius de Moraes. Não, você não. Não, nem pensar. Claro que não.
Mas o amadurecimento dele como poeta coincide com... Com essa, com abraçar o libertário que ele era, né? A guinada para a esquerda, vamos dizer assim.
Ele faz uma viagem com o escritor americano, o Waldo Frank, em 42, que uma viagem pelo norte e nordeste do Brasil. E ele diz muito claramente que ele viu a miséria no Brasil e que isso mudou a cabeça dele completamente. E aí tem uma personagem muito importante, que é a Tati, a primeira mulher dele, que era uma mulher muito arrojada, muito interessante, muito politizada. Tem uma virada que é de ordem estética, poética, aquele talento com que ele está convivendo, e é o amor, entendeu? Então é uma... Parece que ele é inteiramente virado do avesso.
Diz ao tempo que não passe mais. Choro o tempo mesmo preto meu. Ele e eu, tanto. E só para não te entristecer, que fazer? Canto. Canto para que me lembres quando eu me for.
Minha primeira mulher que eu amei direito, pô, que eu me casei, 11 anos, né? Que eu fui casado com ela, com sua mãe. Quer dizer, eu tenho uma saudade, às vezes, fodida dela, pô, eu vi uma saudade. Eu tinha vontade de chegar e tocar aquela campainha na casa dela, dizer assim, pô, ela abria aquela porta e dizia, Tantezinha, eu... Pô, eu não posso fazer isso, porra. Cadê? Hein? Não faço que eu tenho medo. Porra. Eu tenho medo que ela me receba mal pra caralho, porra.
Vamos mostrar um exemplo que reflete essa, digamos, essa tomada de consciência social, se reflete na poesia. O rapper Rael, que aliás fez um show há pouco tempo só de Vinícius, ele interpretou pra gente o poema em que ele fala como se estivesse falando para uma mulher, mas o poema chama-se Mensagem à Poesia. Rael.
Mensagem à Poesia. Digam-lhe que estou tristíssimo, mas não posso ir essa noite ao seu encontro. Conte-lhe que há milhões de corpos para enterrar, muitas cidades para reerguer, muita pobreza pelo mundo. Pondere-lhe com cuidado, não a magoe, que se não vou, não é porque não queira, ela sabe. É porque há um herói no cárcere, há um lavrador que foi agredido, há uma poça de sangue numa praça. Digam-lhe que há um náufrago no meio do oceano, um tirano no poder, um homem arrependido. Contem-lhe da minha certeza na manhã, que sinto um sorriso no rosto invisível da noite. Oh, peçam a ela que me perdoe, ao seu triste e inconstante amigo, a quem foi dado se perder de amor pelo seu semelhante, a quem foi dado se perder de amor por uma pequena casa, por um jardim de frente e uma menininha de vermelho. A quem foi dado se perder de amor pelo direito de todos terem uma pequena casa, um jardim de frente e uma menininha de vermelho. Peçam de joelhos que não me esqueça, que me ame, que me espere, porque sou seu, apenas seu. Mas agora é mais forte do que eu. Não posso ir. É impossível. Eu não posso.
Que bonito.
E o Canaã, o Marcel Vieira, pesquisador e roteirista desse programa, ele encontrou no acervo do Arquivo Nacional um depoimento de 1973 do Vinícius, e aí ele fala do sonho e da ilusão. Vamos ver o Vinícius falando.
O direito de ser mais importante do ser humano é o amor, né? O amor, para mim, continua sendo um grande exemplo. Mas há um sentimento que eu defino como o sentimento mais positivo do ser humano, que é o sentimento da esperança. Em primeiro lugar, que é um sentimento gratuito, né? Você não precisa pagar nada para ter esperança. E depois é um sentimento tão afirmativo, quer dizer, enquanto o homem tem esperança, eu acho que ele pode viver e pode viver em condições favoráveis, não só a ele, como as pessoas que o circundam. Quer dizer, o homem que tem esperança, em geral, não faz mal a ninguém. Eu sou um sonhador que, sem parar, né? As ilusões eu perdi quase todas, mas o sonho não, infelizmente. Continuo mantendo a minha capacidade de me assombrar com as coisas.
As ilusões eu perdi, mas os sonhos não.
Que coisa linda, não conhecia isso, não.
Que lindo, né? Que lindo. Não, essas coisas que Marcelo Vieira encontra, esse cara é uma peste. Você sabe que eu fiz a minha primeira entrevista com ele, né? A primeira entrevista da minha vida, eu tinha 11 anos de idade, um trabalho para a escola. Eu e Cazuza fomos entrevistá-lo. Ele era casado com a Jéssica, estava na Gávea. Chegamos às 10 da manhã, saímos às 10 da noite de porre, que ele deu uísque para os dois meninos de 11 anos. Isso aí, 69, 70, por aí. E aí o José Castelo, na biografia dele, o Poeta da Paixão, disse que ele não tinha muito saco para criança, mas que ele gostou da gente, assim, a gente conhecia um pouco da obra. Então. Mas ele escrevia muito generosamente para as crianças. Ele fez com Tom e com Chico Olha Maria, uma canção linda, dedicada à filha caçula dele, Maria.
Como é seu nome?
Maria.
O nome do seu pai?
Vinícius.
Seu pai é bonito? Onde é que você foi passear com seu pai?
Lá na Bahia.
E Maria, a própria, aceitou nosso convite para declamar a letra feita para ela.
Olha, Maria, eu bem que queria fazer-te uma presa da minha poesia. Mas hoje, Maria, para minha surpresa, para minha tristeza, precisas partir. Parte, Maria, que estás tão bonita, que estás tão aflita para me abandonar. Sinto, Maria, que estás de visita, seu corpo se agita querendo dançar. Parte, Maria, que estás toda nua, que a lua te chama, que estás tão mulher. Arde, Maria, na chama da lua, Maria cigana, Maria maré. Parte cantando, Maria fugindo, contra a ventania, brincando, dormindo, num colo de serra, num campo vazio, no leito do rio, nos braços do mar. Vai, alegria, que a vida, Maria, não passa de um dia, não vou te prender. Corre, Maria, que a vida não espera, é uma primavera, não podes perder. Anda, Maria, pois eu só teria a minha agonia para te oferecer.
Ai, ai.
É lindo, né? É. Aí você vê o negócio desse poeta que tem um senso trágico da vida e uma tristeza profunda, não é?
Você acha que ele usava o uísque como antidepressivo?
Eu acho que ele usava a poesia como antidepressivo. Isso eu acho.
Com certeza. Os sonetos têm essa coisa que, pela musicalidade, pelo ritmo, eles são fáceis de memorizar, né? Você tem um soneto de Vinícius preferido, Alcanã?
Eu tenho. Posso ler?
Manda!
Cara, olha, é o seguinte, ele é muito conhecido porque ele foi musicado pelo Tom. Mas ele talvez não seja o soneto no qual a maior parte das pessoas pensa imediatamente. Ele é, e talvez seja, o mais incrível poema do Vinícius. É o soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Isso ele escreve em 38, indo para a Inglaterra. E deixando aqui a Tati.
Você dá licença, mas eu vou ler um poema dedicado à minha mulher, que se chama Maria. E é o soneto de contrição. Eu te amo, Maria. Eu te amo tanto que o meu peito me dói como em doença. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto berçando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino e sentir calma. E é uma calma tão feita de humildade que tão mais te soubesse pertencida, menos seria eterno em tua vida. Também de 1938.
Que maravilha.
E o soneto mais famoso dele é o que ficou irmanado à música Eu Sei Que Vou Te Amar, soneto de fidelidade, né?
Isso. Esse é o grande clássico.
Quem vai ler pra gente é Djavan. Vai ler soneto de fidelidade.
Soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura.
Não são todos sonetos de amor. Tem sonetos também que não são sonetos de amor.
Não, nem todos são de amor. É porque é quase que o soneto, não só na obra do Vinícius, mas de maneira geral, como se o Vinícius... Perdão, como se o soneto tivesse... Assim, ele se consagrou como uma forma com a qual é possível tocar esse mistério do amor, sabe? Porque é uma... quase como se fosse uma forma ideal. Mas não é, mas não é. E o Vinícius tem vários sonetos que não são de amor. O livro Sonetos deixa isso bem claro.
Vamos ouvir um agora, então, que não é de amor, Poética 1, que vai ser lido pela nora do Vinícius, Adriana Calcanhoto, que foi casada durante muito tempo com a incrível Suzana de Moraes e declama bonito, Poética 1.
De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo o oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando.
Ele é magistral.
Vinícius se definia como o branco mais preto do Brasil. Você considera esse título justo?
Olha, eu considero. Eu acho muito bonita essa imagem. Te dá um certo lugar no mundo. É um lugar que você escolhe. Se a sua pele você não pode escolher, essa cor que você tem dentro, você pode. E nesse sentido, ele escolheu muito bem. E ele tinha isso muito claro. Isso é uma coisa que eu acompanhou a vida toda, porque isso tinha a ver com aquele senso de justiça, com aquele amor profundo e com as suas posições políticas e com o seu gosto musical. E o que você falou, e foi o homem que montou Orfeu da Conceição.
Orfeu da Conceição, é. Você falou da escolha, né? A escolha que ele fez. Ele fala disso também, de como ele, se fosse pela escolha dele... Que cor ele queria ter e quem ele queria ser, naquele depoimento de 73.
É uma maneira de dizer, né, que eu sou o branco mais preto do Brasil, porque realmente, eu se me desse para escolher, eu queria ter nascido negro, né? Olha, se me desse para escolher, eu gostaria de ter sido meu grande irmão negro, Alfredo da Rocha Viana, sabe? Chamado Pixinguinha. Esse, realmente, eu acho que foi o ser mais lindo que eu encontrei dentro da escala humana, sabe? Esse eu tiro o chapéu para ele, totalmente.
Ah, eu fico tão... muito emocionado.
É demais.
Você vê na escala humana, entendeu? Ele está numa coisa muito alta, né? Ele era louco pelo Pixinguinha. Quando você falou, eu já sabia, é o Pixinguinha. Ele era louco pelo Pixinguinha, ele amava.
Ai, meu Deus. Ai, a gente podia ficar dias aqui, né?
Ah, falando. Totalmente.
Você tem algum poema seu que você considera mais viniciano?
Isso não estava previsto. eu
pesquei dois poemas seus de O Mundo é Grande, mas é que eu estou na dúvida se tem mais Vinícius ou Drummond. Ele tem, um é o Assim e o outro Saudade. Você quer que eu leia Assim ou Saudade?
Assim.
Da solidão nasce o silêncio. Posso vê-lo entre nós, estáticos. Estamos assim desde que calados assistimos dormir o último pedido. Canções e braços mudaram-se ao país das pedras e a tua presença é uma parede sem portas. Silêncio. As águas não chegam até a praia. Eucanaã Ferraz. Essa edição é difícil, porque é portuguesa. Eu ganhei do autor as obras completas até agora. Entendo. Mas há biscoitos finíssimos de Eucanaã Ferraz nas livrarias e melhores casas do ramo. Não deixem de conferir a poesia.
Obrigado.
Muito boa e muito generosa, como Eucanaã foi conosco hoje aqui, esta noite, venerando, celebrando Vinícius nos 40 anos de sua morte. Muito obrigado, Eucanaã.
Pedro, que alegria. Puxa vida.
Alegria mesmo.
Que conversa boa. Que homem maravilhoso que nos uniu.
Vinícius, olha aí por nós. Roda aí.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.